Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Acompanhando a programação da ABC, você esteve aí nos acompanhando desde a madrugada lá com o Valdeci Matioli, depois chegando aí com o Advan Alves. A Advan está deixando aqui os estúdios da ABC no programa Interatividade todos os sábados que nos antecede aqui. Um belo programa, músicas maravilhosas, preces bonitas, inclusive. Parabéns, Advan. Nós estamos aqui chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você pode ligar para cá 44 35 90 20, pode ligar também no 997 666 555. Olha que número fácil para você gravar aí, 997 666 555. Nesse número você pode também fazer chamadas WhatsApp, mandar SMS para nós também. Pode nos acompanhar pelo e-mail, programa sbn@gmail.com, você mandando mensagem para a gente, evidentemente. No Facebook, / Semeando a Boa Nova, ou por carta, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Entrando em contato com o nosso programa, você vai concorrer como brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, São Paulo. Nós também estamos na internet, você pode nos ouvir ao vivo no www.radioabc.com.br ou no aplicativo da Rádio ABC. Se você preferir, você nos ouve remotamente, porque o programa fica gravado depois lá no semeador.org. Nós estamos chegando nesta manhã de sábado, manhã de inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 12 até 19 graus, uma manhã um tanto quanto gelada para os nossos padrões. Nós estamos saindo aí do nosso verão, né? do nosso outono, aí, estamos no inverno agora. Nós estamos aqui com a equipe Apostos, lá na técnica, fazendo o nosso apoio lá, o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Nos comentários, o Marinho, o Hélio e a Clarissa. Aqui do meu lado, aqui a Clarissa fazendo as inserções no Facebook. Lá na técnica de som, o Mano Din fazendo esse som bonito chegar até você aí. E chegando aí agora, e o Marcelo também já está chegando, vai assumir, vai pilotar aí os botões mágicos. Hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo, nosso irmão, Luiz Armando de Freitas. Luiz Armando, grande tarefeiro do Centro Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, em São Paulo. Luiz Armando vai falar para a gente sobre a eficácia da prece. Esse é o nosso tema de hoje, a eficácia da prece. Luiz Armando, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui no Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia a todos. É uma alegria com certeza renovada estarmos aqui de volta a esse microfone na companhia de pessoas tão queridas.
Nós é que estamos felizes aqui com a sua presença. Luiz Armando vai estar para a gente aqui porque hoje nós vamos dedicar a todo o nosso tempo aqui a conversarmos sobre a eficácia das preces, tendo como base, evidentemente, a filosofia espírita de Allan Kardec. Eu inicio perguntando para o Luiz Armando, o que é uma prece? O que é uma oração, se nós pudéssemos definir para o nosso ouvinte?
A prece é uma prática que, na realidade, segundo as religiões, seria uma súplica ao Criador, né? E que, segundo Emmanuel, é um requerimento da criatura ao Criador, pedindo, às vezes, agradecendo, né? E que hoje, graças a essa avassaladora evolução que nós estamos desfrutando no momento, de pesquisas em todas as áreas, observamos que ganha uma dimensão e uma feição diferente, graças às descobertas das multifuncionalidades da nossa mente, que é, na realidade, o operador do sistema chamado cérebro, né, através do espírito que comanda tudo.
Armando, é muito comum as pessoas, a gente ouvir aí assim, não, vou fazer uma oração, não, entre em prece. E aí aquele que tem a tradição mais da roça, né, tá assim, eu vou rezar, vou fazer uma reza, né? Tem diferença entre prece, oração, reza, essas coisas? Tem diferença entre prece
e oração? A rigor é apenas uma questão de semântica, né? A palavra, na verdade, é sinônimo uma da outra e apenas uma forma de se expressar por um ou por outro, de acordo, acho que, com a sua sintonia, né?
Mas a prece pode ser também cantada.
Sim,
pode ser
na realidade, né? A formulação e a formatação depende da crença, da religião. Embora nós poderíamos aí, ao longo do programa, observar algumas coisas, principalmente a partir de pesquisas científicas, que na realidade isso não faz muita diferença. Tem outros fatores que determinam a eficácia da prece.
Marinho, por que é que as pessoas usam a prece nos seus momentos de aflições? Por quê? Qual é o objetivo, qual o sentido que tem quando a pessoa está passando por uma necessidade, uma aflição qualquer, ela começa a fazer prece? Por quê que só nesse momento as pessoas se lembram de fazer prece?
Porque é nesse momento que ela é tocada mais profundamente no seu sentimento, né, na sua emoção. Aqui nesse mundo nós somos assim estimulados todos os dias a pensar nas coisas do mundo, a pensar na nossa sobrevivência, a pensar nos nossos deveres, a pensar nas coisas que nos atraem, aquela atração que muitas vezes a matéria, as coisas do mundo nos faz, né? E no momento em que nós somos demonstrados pelas circunstâncias da vida que somos impotentes para resolver aquilo que a gente achava que a gente conseguia resolver, o recurso de nós nos voltarmos a Deus é instintivo de todos nós. Nós voltamos a Deus todos os momentos que nós percebemos que estamos sendo afetados por algo e que escapa do nosso controle.
Agora, Luiz Armando, o Espiritismo. Nós, os Espiritismos, nós temos as nossas preces, as nossas orações, né? Essas preces são diferentes das outras religiões? As nossas preces têm alguma característica diferente? Aliás, tem gente que quando a gente fala que nós fazemos orações nas casas espíritas, as pessoas ficam, né, atônitas. O quê? Vocês fazem orações no centro espírita? Centro espírita tem oração? Isso só é igreja. Como é que pode centro espírita fazer oração, né? Mas nós temos preces também? As preces são diferentes das outras religiões?
Na realidade, Allan Kardec ocupa um capítulo inteiro do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a tentativa de trazer para uma compreensão mais fácil de nós do século XX, do século XIX, a partir da metade dos ensinamentos de Jesus, que conforme ele mesmo havia provavelmente previsto, né, segundo está contido lá no capítulo 14, versículos 16 e 26 do Evangelho de João, quando ele, naquele entendimento que precedeu a sua prisão na noite em que conversava com os apóstolos, pouco antes da polícia chegar, né, e levá-lo para aquele infamante julgamento e condenação e crucificação, ele prometeu que, quando realmente fosse necessário, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador Prometido, o Espírito de Verdade, o Espírito Santo, que não apenas colocaria de forma clara o que ninguém estava conseguindo entender ainda, mas também lembraria daquilo que ele havia dito que teria sido esquecido. Parece que isso, de uma certa forma, aconteceu, não é? Houveram aí muitos desvios, muitos desvirtuamentos da mensagem do Cristo do século III para frente, e na realidade a escola que de uma certa forma orienta a mensagem do Cristo aqui no lado ocidental perdeu um pouco da credibilidade, outras escolas surgiram e hoje temos uma profusão de alternativas aí para levar a criatura na direção do Criador. Então Kardec ocupa-se do capítulo 28, depois do 27, que é pedi e obtereis, mostrando feições assim da prece talvez não imaginadas e cogitadas pelas pessoas. Por exemplo, a prece ser uma emissão mental que na realidade irradia-se de nós na direção do objetivo pretendido e atrai naturalmente a correspondente resposta, nem sempre condizente com a nossa expectativa, porque a nossa expectativa é da criança caprichosa que quer os seus desejos atendidos sem muitas vezes ter merecimentos para isso. E ele dá lá uma série de sugestões, de receitas de preces, que na verdade são apenas referenciais, porque o que importa mesmo é a prece do coração, que é aquela que o Chico, de uma certa forma, citou numa conversa que se estabelecia entre ele e alguns companheiros, uma madrugada daquelas que ele se detinha a conversar com esses amigos, e falava-se a respeito justamente da eficácia da prece. Alguns lembravam das maravilhosas preces que o próprio Chico psicografou, a prece de Serinto, as preces de Emmanuel, a prece do José Silvério Horta, né? Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai, lindo, que todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime a paz, a concórdia e o amor. E vai por aí adiante. Aí perguntaram: e Chico, aí, como, que você acha, qual é a prece mais eficaz? O Chico, dentro daquela simplicidade, humildade, falou: olha, a prece mais eficaz é a prece do coração. Às vezes basta um socorro, meu Deus, e antes que essas palavras ecoem no espaço, a resposta já está ao nosso lado.
Que coisa linda.
Armando, quem é o Chico?
Chico Xavier, olha, você quer que eu diga mesmo? Porque vai causar um pouco de confusão. O Chico, na realidade, eu creio que as informações oferecidas pelo Arnaldo Rocha no livro Diálogos com Chico Xavier, porque o Arnaldo é um homem que cruzou com o Chico acidentalmente num esbarrão, numa avenida de Belo Horizonte, não é?
O Chico, você se refere a Francisco Cândido Xavier,
isso? Chico Xavier. E, na realidade, esse encontrão, assim, lá em 1946, resultou no reatamento de uma amizade de milênios. Porque a ligação deles vem lá do livro Semiramis, onde, na verdade, o Arnaldo seria o Lecon. A Meimei também estava presente, foi a esposa dele nessa vida, né? E, na realidade, o Arnaldo, a partir daí, se tornou o contumaz frequentador da casa de Chico em Pedro Leopoldo, que é ali 20 quilômetros, 40 quilômetros de Belo Horizonte. E teve acesso numa fase importante da vida do Chico, porque o Chico era um homem comum. O Chico, que nós conhecemos aos 92 anos, não é o Chico dos 17, é um homem que evoluiu muito, não é? Como nós aqui estamos aprendendo, amadureceu. E, na verdade, o Chico transmitiu a ele muitas informações de cunho pessoal, uhum, que dão uma ideia do encadeamento das existências dele até o século XX.
Marinho. A nossa pergunta não foi provocativa, né? Essa pergunta foi para os nossos ouvintes que não são espíritas, que para saber que nós estamos nos referindo a Francisco Cândido Xavier, o grande médium mineiro, não é? E que, quando falamos das mensagens que ele recebe pela mediunidade de sua mediunidade, tivemos várias orações que foram escritas. É nesse sentido a pergunta.
Desculpe aí a minha falha, mas na realidade Chico Xavier foi talvez um dos maiores fenômenos de mediunidade psicográfica da história da humanidade. E surge no século XX, né? Justamente agora, no dia 8 de julho de 1927, ele começava essa tarefa psicográfica, que resultou em mais de 400 títulos, não é? E alguns dentro daquilo que hoje os americanos do norte, os norte-americanos, hoje estão considerando a tal da antropologia psíquica. Uhum. Que é porque nós não temos referências da nossa história antes de 4 mil anos antes de Cristo. Estamos recebendo através das mediunidades, por exemplo, Rochester, através aliás, o Rochester recebe mensagens do Conde Rochester lá, Vingança do Judeu, todos aqueles livros épicos, né, que falam de histórias, por exemplo, do Egito Antigo. O farol do Menerfitá fala de Moisés. O Chanceler de Ferro fala da história de José, que a Rede Record, inclusive, recriou magistralmente, recentemente, tecnicamente falando. Nós temos muitos episódios importantes da história. E o Emmanuel, através de Chico Xavier, escreve, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois, mostrando o encadeamento também na época de Jesus aqui, das suas existências, né? E o Chico também está presente em muitas delas, pelo que depois haveria de se apurar e pelo que o Arnaldo coloca nesse livro, que é um conjunto de entrevistas feito por um jornalista mineiro, onde o Chico vai contribuindo para esclarecer uma coisa muito importante, porque discute-se aí no meio espírita, né, uma possível encarnação de Chico como sendo Kardec, e existe num livro de um cara que também de 48 a 52 em Pedro Leopoldo conviveu com Chico proximamente, que é um delegado de polícia chamado Ranieri, já desencarnado. E nesse período realmente o Chico se serviu muito dele para compensar as agruras que a própria vida impunha a ele como necessidade talvez de aprendizado e aperfeiçoamento. No capítulo 78 do livro Recordações de Chico Xavier, do Rafael Ranieri, há um conteúdo onde o Chico, numa conversa entre o Ranieri, um tal de Jair, que era amigo do Ranieri, e o Chico e mais algumas pessoas, discutia-se sobre o Clóvis Tavares, que foi um professor de direito internacional, que tem uma contribuição expressiva no Rio de Janeiro, na cidade
famosíssimo, por sinal,
e que já desencarnou em 84, né? E o falava-se a respeito do professor Clóvis, e o Chico falou que o Clóvis foi padre em todas as existências dele, desde não sei que época. E ele teria sido, inclusive, um santo da Igreja Católica, chamado San Remídio, ou São Emídio. E no final da conversa, o Chico fala assim: e eu sempre fui mulher, essa é a primeira existência como homem. Isso foi dito em 1958, aliás, 1948, 49, e publicado em 74, muito anterior à mensagem do Baduí Filho, que é um médico lá de Ituiutaba, em Minas Gerais, e que, na verdade, recebeu uma mensagem, presumivelmente, do Hilário Silva, falando que Chico Kardec era o mesmo e que ele causou uma polêmica.
Isso, quer dizer, isso esclareceria essa fala do Chico,
eu acho que
seria esclarecedora,
que
né?
E quem conheceu o Chico ao vivo sabe que é verdade essa outra parte.
Muito bem. 8 horas 15 minutos. Clarissa, como é que nós estamos aí de atualização do Facebook?
Olha, Miriam já passou, Miriam Rosenberg já passou na nossa página, a Rita Matos Rulo, a Nolita. A Nolita, inclusive, ela disse sobre a reforma íntima, né? Ela comentou aqui no nosso Face: a reforma íntima e espiritual pode ser iniciada sem tempo para acabar e principalmente sem pressa. As pessoas podem prestar mais atenção em si mesmas, observando cada palavra e interagir com todos os ouvintes, e ficar atenta a cada palavra dos palestrantes. Bom dia a todos, ao Semeando a Boa Nova. Então a gente deseja também um bom dia, Nolita, que está sempre aqui ligado conosco.
Sempre,
né?
Sempre nos postando, mesmo durante a semana, fazendo posts muito exatamente. Elogiosos a nós aí na nossa página no Facebook. Nolita, parabéns, um abração para você. Obrigado pelo seu carinho, suas palavras sempre gentis. Fala, Clarissa.
Eu queria resgatar uma coisa que o Luiz Armando falou sobre as palavras, né? O que Chico dizia sobre a prece, que mais vale um socorro, meu Deus, do que propriamente as palavras proferidas. Pessoas se preocupam muito o que dizer na prece, né? Então elas acham que tem que ser uma prece bonita, tem que ser palavras bonitas para que a gente possa fazer essa conexão com o plano espiritual, para conseguir o auxílio e socorro necessário, né?
Aliás, mas pode falar.
Na verdade, as palavras, elas só servem para despertar as nossas emoções, né? Então não precisa necessariamente ser palavras bonitas, mas que a nossa emoção, a nossa ligação com o alto seja feita de forma efetiva. A nossa intenção da prece, né? E não precisamos parar para fazer uma prece. Possamos estar em sintonia a todo momento, durante o dia. Então não precisa ser a prece de manhã ou à noite, mas um momento de dificuldade durante o dia, que a gente eleve os nossos pensamentos, pedindo um auxílio, agradecendo por uma conquista, mas que a gente possa o tempo todo estar nessa sintonia. Perfeito. Com o plano espiritual.
Aliás, já tem foto do Luiz Armando lá na nossa página no Facebook.
Já tem foto dele,
né?
já lá.
A Clarissa já atualizou. Aliás, Luiz Armando, eu vou pedir para você, Clarissa está acompanhando aqui a gente, está posicionando o nosso ouvinte em tempo real dos acontecimentos aqui do Semana Boa Nova, né? Então ela está dando flashes do nosso programa ao vivo, né? Lá na nossa página em tempo real no Facebook. Então eu gostaria que você desse de novo a definição de prece para ela colocar lá na nossa página no Facebook. Achei que a definição que você deu foi muito interessante, porque ela vai colocar lá para os nossos ouvintes.
Então a prece, segundo as religiões, é na realidade uma súplica, um pedido ou um agradecimento. O Emmanuel fala que é um requerimento da criatura ao Criador.
Perfeito,
né?
Perfeito. E prece é a mesma coisa que oração.
Sim,
né?
É apenas uma questão, são sinônimas as palavras, o nosso dicionário confirma.
8 horas e 18 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, você nos contata no 44 35 90 20, pode ligar também no 997 666 555. Aliás, neste número aí também você pode fazer chamadas SMS, fazer chamadas WhatsApp, mandar mensagens, né, WhatsApp. Nós estamos aqui ao vivo na ABC, você liga para cá, 44 35 90 20, entra na nossa página no Facebook / Semeando a Boa Nova, faz lá o seu post, nos contata, nós estamos aguardando a sua ligação. Nosso tema de hoje, a eficácia da prece. Luiz Armando de Freitas é o nosso convidado. E falar em prece, Hélio, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. Nós falamos aqui em prece do nosso petitório, né? Da nossa solicitação, da nossa requisição. Estamos fazendo prece para pedir. Mas, às vezes, quando acontece algumas coisas boas na vida das pessoas, a gente diz assim, faz uma prece de agradecimento. Mas se prece é para pedir, por que é que a gente faz prece para agradecer? Explica para o nosso ouvinte isso, Hélio.
Eu até acredito que a prece, né, ela seja algo... Quando você, o Marinho até falou no início, quando a coisa aperta, né? Quando a coisa aperta, você lembra do Criador, né? Então, eu acho que até um ato de humildade, sabe? Quando você se dirige a Deus, né? É um ato de humildade quando você reconhece, olha, agora não é mais comigo, né? Eu não tenho mais condição de tocar isso sozinho, não. Eu preciso de ajuda, né? Até a criança, né? É como criança, às vezes a criança chama logo a mãe, pode ver, né? Qualquer, ela passa por um perigo, ela grita mãe, né? Logo imediatamente. Quando ela fica um pouquinho mais, ela cresce um pouquinho mais, ela meu Deus, né? Quando você vê alguma coisa assim muito acima da sua compreensão, seja boa, seja ruim, você fala, meu Deus, né? A pessoa fala, oh, my God. Então, isso é no mundo todo, ele lembra naquele momento, ele lembra de Deus, porque ele é um ato de humildade, acima de tudo. Ele fala, não, eu não sou capaz de mais tocar daqui para frente. Uhum. Então, quando você também, as coisas acontecem, você percebe que foi acima até, você se preparou para aquilo, você esperava um pouco parte daquilo, mas foi, aquilo foi até acima da sua expectativa, você sabe que não foi só você que agiu ali, que você agiu e mais alguém agiu junto com você. Você teve auxílio de outras pessoas, auxílio do alto, como a gente fala, né? Encarnados, aí você agradece a Deus, você dirige a Deus, você lembra sempre de Deus, porque você sabe, eu não estou sozinho e quando eu precisei, eu fui socorrido, né?
Quer dizer, a prece pode ser um instrumento de ligação entre nós e Deus.
Ela é, acima de tudo, é esse de ligação, né?
Perfeito.
É onde você lembra que você não está sozinho, que você precisou de ajuda e veio. E se ainda não veio, você pede, que venha, né?
Uhum. Bom, José Armando, a gente sabe que nós temos aqui no nosso programa Palavra Especial. Gostaria que você falasse uma palavra só, referente ao tema de hoje, e depois, no final do programa, você explicasse para o nosso ouvinte o que é que essa palavra tem de ligação com o tema de hoje. Qual é a palavra que você dedicaria a esse tema de hoje?
Amor.
Amor. Então, lá no final do programa, você fala por que você usou a palavra amor em relação ao tema de hoje. Bom, Luiz Armando, está chegando uma pergunta aqui da Santinha de São Mateus. Aliás, ela diz assim que a sua voz é linda. Ele está mudo. Emudeceu. Emudeceu, Santinha. O elogio.
Isso fala, é Maria. Porque ela não ouviu ainda a gravação da prece que nós vamos passar no final do programa. Pois olha, é. Santinha, fica atenta aí que no final do programa nós vamos colocar uma gravação de uma prece gravada pelo Luiz Armando. Se você já está achando a voz dele linda, você vai achar muito mais bonita depois.
Então, aliás, eu estava guardando isso para depois, mas já que você tocou no assunto, vou comentar com o nosso ouvinte. Olha, nós temos aqui, o Luiz Armando tem um trabalho maravilhoso que ele faz. Aliás, dentro dos vários trabalhos que ele faz, um deles é um trabalho de preces. E essas preces estão disponíveis, inclusive, no YouTube, né, Luiz Armando?
Isso, exatamente. Nós estamos, na realidade, tentando lembrar ao público que está chegando às casas espíritas e ao espiritismo, que esse Chico Xavier, de que falamos há pouco, deixou aí um acervo extraordinário que desaparece progressivamente das prateleiras das livrarias. E como as gerações que estão chegando não as conhecem, nós estamos gravando alguns textos e colocando no YouTube para chamar a atenção para os livros onde eles estão, e talvez despertar o interesse e a curiosidade das pessoas para, sei lá, buscá-los nas bibliotecas dos centros, ler esses livros, porque são mensagens assim de uma profundidade e uma energia espiritual muito positiva, como essa prece que o Marinho escolheu para encerrar.
E como é que a gente acessa isso no YouTube?
Simplesmente o pai Google, você coloca lá, preces gravadas pelo Luiz Armando de Freitas Ferreira, e aí ele vai dar todas as preces que
você
estão
escolhe
já,
uma lá.
Cada mês nós estamos colocando uma.
Entra
agora
no
a próxima
Google.
É um texto da Meimei, maravilhoso, chama Escola da Bênção, que vai falar sobre a caridade.
Perfeito,
né?
Perfeito.
E que é um texto assim divino. E depois vem essa prece cujo trechinho eu citei aqui há pouco, né, do José Silvério Horta, que foi um monsenhor lá de Mariana, uma pessoa que foi devotadíssima à caridade no seu tempo.
Perfeito. Bom, e no final do programa a gente vai colocar uma dessas faixas aí do CD para que o nosso ouvinte possa ouvir, especialmente a Santinha aqui, que gostou da sua voz aqui, né? Mas a Santinha diz assim, ó, ela diz assim, eu sempre rezo, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Então a prece, realmente, como o Hélio falou agora, é importante, né, Hélio? Que seja em todos os momentos, né?
É, sempre que você lembrar que não, você precisa de alguém e que o que te aconteceu não depender só de você, agradeça, né?
Muito bom, muito bem. A Clarissa tem novidades aí, Clarissa?
Não, eu estou colocando um link, uma prece de Caritas narrada por você na nossa página do Facebook.
Ah, já está na página do Facebook. Quem quiser lá, tem um link para acessar lá, prece de Caritas pelo Luiz Armando.
Tem também uma mensagem do Eurípides Barçanufo, sensacional, chamado Deus.
Aí procura lá e já vai...
Já vou colocar.
A Clarissa vai preparar isso também para o nosso ouvinte. Muito bem. Luiz Armando, vamos pensar no seguinte, a pessoa que está numa situação de risco, de perigo, está com risco de vida, aquelas situações aflitivas da vida, né? Adianta fazer preces nesse momento?
Sim, embora nem sempre naquele momento crucial a pessoa se lembre disso. A gente, durante 10 anos já, desenvolvemos um trabalho na Rádio Boa Nova, apresentado todas as terças-feiras, às 13h30, intitulado Os Mensageiros no Ar, a História de uma Mensagem, baseado nesse acervo maravilhoso construído em cima do trabalho mediúnico de Chico, de 1971 até mais ou menos 1990. São mais de 1000 mensagens, 600 autores distribuídos em 50 livros, fora o que se perdeu.
Uhum.
Aqueles caras que morrem no acidente de moto, que morrem na bala perdida, que morrem muitas vezes no acidente de trânsito, no acidente de avião.
Situações inesperadas.
Primeiro, né? O pensamento não é Deus.
Não é, né?
Mas a prece vai fazer uma diferença danada a partir da hora que a pessoa percebe que realmente está se transferindo dessa para outra dimensão.
Uhum. Marinho.
Luiz, Luiz Armando, fala um pouquinho para o nosso ouvinte e para nós aqui também no estúdio aprendermos, qual a relação da prece com a força do pensamento?
Muito grande. Na realidade, Kardec tinha dito, na realidade Kardec também não era original. A partir de 1855, na França, onde tudo acontecia para abrir caminho para a tecnologia, para a evolução que nós alcançamos agora quase no século XXI, não é? Porque é uma evolução muito grande, e essa evolução toda tecnológica, inclusive, tem aspectos positivos e negativos. O negativo é o isolamento, o individualismo das pessoas que cresce, e o positivo, ao mesmo tempo, é a possibilidade da interconexão, porque você conversa com gente de outro mundo tem acesso ao que você faz aqui no Brasil. Nós temos um blog, As Revelações da Revelação, já há 3 anos, e a maior parte, graças a Deus, dos que acessam isso, porque ele é traduzido em 74 idiomas pelo Google, são pessoas de fora do Brasil. Pode ser que sejam brasileiros, mas na verdade pode ser que sejam pessoas de outras raças. Há um acesso diário de aproximadamente 200 pessoas, que para mim é uma coisa maravilhosa. Nós 4 mil e poucas pessoas por mês. E nós estamos simplesmente colocando Kardec, Chico Xavier e aquelas contribuições mais expressivas, né, João Nunes Maia, que deram para o Espiritismo assim um plus, não é? E no Rodapé nós temos lá um monte de trabalhos desenvolvidos, debates. Nós temos o Semeando a Boa Nova, alguns programas lá da fase inicial, né, onde a gente ganhava uma fita cassete, ver como faz tempo, tinha cabelo você também.
Fita cassete, né? Tem ouvinte nosso que nem sabe o que é isso.
A gente digitalizou e está lá o Turíbio, vocês todos lá, que perpetuados bom. Pelo YouTube, né? Além do site de vocês.
Vai ser novidade, nós não sabemos.
Mas isso. Pode olhar lá.
Está no YouTube ver. Também, procura lá.
Pode olhar.
Se tem lá, já faz um
debate sobre transição planetária, mortes coletivas, tem conteúdos ali importantíssimos para quem está entrando no Espiritismo. E agora nós estamos desenvolvendo, junto a um grupo lá da Unifesp, um trabalho bastante interessante ao longo desse ano de 2015, intitulado As Respostas que o Espiritismo Dá. Já estão gravados e colocados no YouTube Reencarnação, As Respostas que o Espiritismo Dá, Pensamento e Vida, As Respostas que o Espiritismo Dá, que tem a ver com a pergunta que se formula. Tem lá obsessão, mediunidade, tem lá influência espiritual, que o Kardec diferencia de obsessão, que obsessão é alguém que está intencionalmente querendo te prejudicar, e a influência seria alguma coisa assim corriqueira. Então, a questão do pensamento já estava sendo falada, isso desencadeou alguns movimentos importantes, agregando não só o conteúdo de alguns personagens, como um tal de Eliphas Levi, que foi um ex-seminarista e na verdade deu uma importante contribuição para a evolução do pensamento novo na França, que depois irradiou-se para a América do Norte. E na verdade o Kardec aproveita-se disso e aproveita de muito do magnetismo do Franz Mesmer, porque o Kardec abre a Revista Espírita de 1858 falando que o espiritismo não existiria se não fosse o pontapé inicial do Mesmer, médico austríaco, e falou que eu, você, qualquer pessoa tem um campo de energia que se transfere, que se desgasta, que se repõe, que o Kardec explica muito bem na questão 70 do Livro dos Espíritos, numa nota de rodapé, que dá para fazer um livro, né? Então, na realidade, a prece é uma emissão. André Luiz nos explica no livro Libertação e no Evolução em Dois Mundos que o nosso pensamento tem uma velocidade superior à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. E o século XX traz aí algumas contribuições importantes, né? É uma das perguntas posteriores, nós vamos contar algumas experiências sensacionais que infelizmente a mídia, que acessa o grande público, não divulga. Mas tem alguns livros surgindo aí, porque eu falei, é uma vassaladora mudança. Nossa mente hoje descobre-se que, na realidade, além do inconsciente e do consciente, tem estados alterados, como a mediunidade, como a meditação, como a hipnose, como a prece, que colocam você num status diferentes, onde você altera o ciclo respiratório, altera o ciclo das suas atividades mentais, entra num estado de relaxamento e conecta-se não só com as forças imponderáveis, abstratas, aparentemente invisíveis, mas que são às vezes muito perceptíveis do plano espiritual, trazendo de lá as influências positivas, atraindo para você as energias que vão te recompor as forças despendidas nos seus estresses, e também, ao mesmo tempo, alcançando, como nós vamos mostrar numa pesquisa que vamos discorrer daqui a pouquinho sobre ela aqui, o doente, independente da distância, independente da forma da prece, independente da religião pela qual ela é proferida, e com resultados mensuráveis.
Muito bem, senhor. Marinho?
Eu só queria destacar um aspecto, né, nessa explicação que o Luiz nos deu, que era o objetivo da pergunta e foi muito bem respondida, que a prece vale muito mais pelo pensamento e pelo coração do que pelas palavras. Que às vezes, né, e nós que somos oriundos das religiões estruturadas, das religiões tradicionais, aprendemos a decorar as preces muitas vezes, né? E a grande contribuição que o Espiritismo está trazendo ao trazermos temas como este é no sentido de que aprendamos de que o sentimento, de que o pensamento tem muito mais valor do que uma palavra, uma prece decorada.
Muito bem. 8 horas e 31 minutos. Luiz Armando, você conhece algum estudo científico que evidencie a eficácia de uma prece? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo, porque agora o Marcelinho, que está lá pilotando os botões mágicos, vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Fica conectado aqui com a gente.
ABC!
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Casa de Carnes Grande Hora. Ofertas imperdíveis todos os dias. Aceitamos encomenda para festas, eventos e muito mais. Entrega a domicílio todos os dias. Faça sua compra na Casa de Carnes Grande Hora. Alameda Vieira de Carvalho, 368, bairro Santa Terezinha, em Santo André. Telefone 2564-3174. Casa de Carnes é Grande Hora.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, merckneews.com.br.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela.
Rádio pirata é crime.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM e também na internet www.radioabc.com.br com o programa Semeando a Boa Nova. Antes de darmos continuidade aqui ao tema de hoje, a eficácia da prece, vamos passar aqui para o Marinho para que ele nos dê informações que nós temos aí no meio espírita. Temos por aí informações, Marinho?
Turíbio, nós temos dois eventos que merecem a nossa atenção e principalmente dos responsáveis das casas espíritas, dos espíritas estudiosos em geral, né? Um evento é este que o Luiz Armando acabou de se referir. Ele vai acontecer no âmbito da Escola Paulista de Medicina, ali do Escola Hospital São Paulo.
Perfeito.
A Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. A Escola de Medicina da Universidade Federal de São Paulo está promovendo um simpósio de humanização e espiritualidade no âmbito da saúde. E então estão previstas aí três dias praticamente de temas, debates, não é? Dia 13 de julho, que é uma segunda-feira, dia 14 e dia 15, meio-dia no dia 15, não é? São várias palestras de vários médicos religiosos, inclusive o Luiz Armando, que está aqui presente hoje, vai falar sobre a prece no dia 14, na parte da manhã, às 8:50. Ele vai falar sobre a espiritualidade e as crenças na atualidade.
Na Unifesp.
Na Unifesp. Então, o grande destaque é a gente perceber que o meio científico, né, eu acho que o comentário que eu faria aqui, é que o meio científico, principalmente na área da saúde, já começa a promover eventos, encontros e pesquisas nessa área, não é? Que é muito importante. Certamente no transcorrer do programa nós vamos estar falando
e
mais.
E o acadêmico
sobre
também,
isso,
né? Porque está sendo realizado
claro,
na
escola
de acadêmico,
é uma escola,
né?
Né?
Universidade, Universidade de São Paulo.
E o Hospital São Paulo é um hospital escola, né?
Perfeito.
Que está ali pela Escola Paulista de Medicina.
Em que campus da Unifesp?
Vai acontecer no Teatro Marcos Lindbergh, que fica ali bem coladinho, fica ali ao lado, na Rua Botucatu, fica ali ligado ao Hospital São Paulo.
É na, né? Mariana, né?
Na Mariana. Isso. Quem quiser mais detalhes, certamente entra ali no site da Unifesp, que vai encontrar o programa todo lá. E o segundo aviso é também um outro evento muito importante que vai acontecer aqui na cidade na segunda-feira, viu, Turíbio?
Ah, é?
Opa. A próxima segunda-feira, lá no Teatro Municipal, nós vamos ter um encontro das lideranças religiosas em geral. Vai estar sendo inaugurado ao estabelecimento de um fórum interreligioso, onde as lideranças religiosas estarão se reunindo para conversar, para trocar ideias, visando. Isso aqui é de uma importância incrível.
Segunda-feira agora, depois de amanhã.
E os espíritas todos estão sendo convidados, e eu vou me permitir até usar outro termo, eu acho que nós estamos sendo convocados a estar presentes lá no teatro para prestigiar, homenagear essa iniciativa, porque qualquer que seja o interesse que tenha mobilizado essa iniciativa, ela tem um valor intrínseco muito grande, porque nós estamos vendo por aí, em certas áreas, o crescimento da intolerância religiosa, né? E quando nós temos um evento dessa natureza, que procura, ao contrário, aproximar as religiões e construir sobre os pontos em comum, deixando as diferenças de lado, né? Isto é um evento muito importante. Então fica aí o convite, às 19 horas, segunda-feira agora, no Teatro Municipal, não é?
De Santo André.
De Santo André, para que a gente possa estar ali, por exemplo. 19 horas.
7 horas da noite, né? Perfeito. 8 horas e 40 minutos, quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam, seja via Facebook, na nossa página / Semana da Boa Nova, seja por telefone ou por e-mail, concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica no bairro de Ipiranga, em São Paulo. E o ganhador, ou seja, a ganhadora da semana passada foi a Encarnação. Encarnação, parabéns, Encarnação, que mora na Vila Assunção, em Santo André. Você ganhou o livro da semana passada e você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Você escuta o nosso programa e depois vai lá. Terminou o programa, vai lá buscar o livro. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. Lembro também que no próximo programa o tema será o que esperar para a próxima encarnação? É uma pergunta. E hoje nós estamos com o Luiz Armando falando aqui para a gente sobre a eficácia da prece. Luiz Armando, você já esteve aqui com a gente algumas vezes e já falou isso para a gente, mas como nós temos uma audiência rotativa, conta para a gente aí rapidamente como é que você chegou no Espiritismo. Conta para a gente rapidamente, só para tirar a nossa curiosidade aqui, curiosidade do nosso ouvinte aqui. Como é que se o Luiz Armando, uma pessoa tão competente, tão conhecedora do Espiritismo, menos, como é que chegou no Espiritismo?
Menos. Eu, com certeza, hoje, aos 62 anos de idade, olhando para trás, vejo que cheguei porque sou um grande comprometido com Jesus e com as leis que eu não soube respeitar no passado, não é? Então, eu renasci num lar espírita, meu avô já era pioneiro do Espiritismo na cidade de Garça, São Paulo. Ali eu vi nascer o grupo Espírito Emmanuel. Eu era molequinho, 6, 7 anos, ajudava a empacotar mensagens, selar mensagens em 1961. E, na realidade, quando cheguei a São Paulo, me integrei num grupo de jovens chamado Mocidade Espírita Ivan Albuquerque, que era uma homenagem a um personagem que o Chico Xavier revelou ter existido e que desencarnou num acidente trabalhando pela divulgação do Espiritismo. Em consequência disso, a gente acabou sendo encaminhado para edição de uma revista chamada Informação, que durante 33 anos a gente editou, né, em nome do Grupo Espírita Casa do Caminho, trazendo com certeza contribuições para se conhecer um pouquinho mais do movimento exuberante que o Espiritismo compunha já nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. E, na realidade, a partir daí a gente foi se enfronhando em outras atividades, palestras, agora seminários desde uns 7, 8 anos para cá. Temos aí uma série deles desenvolvidos, né? Temos esse blog que vocês podem conferir, As Revelações da Revelação, ou o blog de Luiz Armando com Z, não é, com a moda antiga. E assim é a história, né? Muito paralelamente bom. A gente constituiu família, tenho 3 filhos maravilhosos, uma esposa igualmente. E na realidade a vida segue. Hoje agora tem um netinho maravilhoso e a vida vai seguir.
E bom, só uma curiosidade, a revista Informação não está circulando mais naquele formato de almanaque que ela tinha, né?
Simplesmente acho que foi desativada há alguns anos, 2010.
Bom, Luiz Armando, eu tinha deixado para você uma pergunta antes do nosso intervalo aqui, que era em relação ao cientificismo da prece, né? Você conhece algum estudo científico que comprove a eficácia da prece?
E isso que é mais extraordinário, né? A gente vê que o mundo acadêmico, como foi colocado aqui, vem buscando respostas. E em 1995, nos Estados Unidos, uma organização contratou uma psiquiatra materialista chamada Elizabeth Targ, deu dinheiro para ela, para que ela compusesse uma equipe e confirmasse ou desmentisse a ideia de que a prece produz algum efeito no doente, seja ele qual for. Então ela constituiu uma equipe e convidou 40 religiosos das mais diferentes correntes para que participassem do projeto, que consistia justamente durante 10 semanas, durante 1 hora por dia, durante 6 dias na semana, emitir um pensamento de bem-estar para doentes cujos males eles não conheciam. Eles só tinham uma fotografia, um laudo com linfócitos baixos e na realidade um nome, o prenome da pessoa, né? Concluída a etapa, foi feita uma avaliação. Eram 20 pacientes, 10 receberiam preces, 10 não receberiam, todos estavam com AIDS no mesmo estágio. Estamos falando em 1995, a AIDS na época ainda estava sendo
um problema seríssimo,
discutida,
muito mais
porque não se sabia na realidade quais eram as origens. Depois de concluído os estudos, percebeu-se que dos 10 que não receberam preces, 4 desencarnaram nesse meio tempo, 40%. Dos 10 que receberam, 6 meses depois, tinham tido uma sobrevida com uma qualidade muito superior àquela normal, com fato atestado pelos médicos. Eles resolveram repetir com mais 50 fatores que pudessem, de uma certa forma, desacreditar a prece, e perceberam que realmente os resultados foram os mesmos. Isso, na realidade, paralelamente, foi acompanhado por outros profissionais e começaram a fazer estudos na área de cardiologia, pessoas portadoras de cirurgias,
outras patologias,
e os resultados foram os mesmos. Nós teremos agora, na Casa do Caminho, lá do centro que a gente também trabalha, um evento que a gente repete já há alguns anos, é a 8ª edição, chamam Intensivão de Férias. Como o Centro Espírita para com seus cursos, nós fazemos algumas coisas, mostramos filmes às terças-feiras, fazemos seminários nos sábados à tarde, e nas quartas-feiras à noite a gente leva um pessoalzinho aí para discutir temas muito atuais. Primeiro vai ser agora dia 1º de julho, vai ser a psicanalista Suzana Vezun, vai falar sobre depressão, que é um tema muito importante.
Centro Espírita, Casa do Caminho,
o Estado de Israel, 6059, na Vila Mariana.
O Estado de Israel?
As estações Santa Cruz e Vila Mariana do metrô.
Estado de Israel?
59.
Clarissa vai colocar isso já aqui no Facebook.
Eu queria fazer um comentário sobre o que o Luiz Armando falou, né? Olha que coisa maravilhosa. Essas pessoas que oraram por pessoas que elas não conheciam, e mesmo assim teve uma eficácia, teve uma resposta da espiritualidade, né? Acho que isso serve de exemplo para todos nós que podemos pedir e orar para aqueles sofredores que nós não conhecemos. De alguma forma, a espiritualidade recolhe esses pedidos, né, esses apelos, e através desse mecanismo ela consegue distribuir o consolo e o amparo.
Sim.
Então, que coisa
maravilhosa.
Mas não
só isso, a gente,
né,
vai colocar uma outra coisa muito interessante, muito legal agora aqui, quer ver? Bom, então, só para completar o que eu estava falando, primeiro vai ser a Suzana, doutora Sim. Suzana, psicanalista, segunda vai ser o Rubens Germiasi, vai falar dia 8 de julho, o dia do aniversário do início da atividade psicográfica de Chico, ele vai falar sobre o Chico Xavier, que eu conheci, ele conheceu o Chico em 64, e vai contar para nós passagens dessa convivência maravilhosa.
Depois
teremos um pessoal aqui do ABC, que é o pessoal do grupo Obreiros do Senhor, que vai falar sobre drogas, porque o problema da droga está uma situação dificílima na Casa do Caminho, por exemplo.
Sim.
Muitos necessitados. Vai ser dia 15. No dia 22 vai ter uma abordagem de uma profissional na área da saúde mental que vai falar sobre queixas. Como isso repercute na nossa... Porque nós somos muito chorões, né? Nós
queremos
uma de conforto sempre.
Coisas,
e por fim vai ter Dr. Álvaro Avezon. Álvaro, amigo nosso de muitos anos, é um profissional na área da saúde, diretor de pesquisa do Dante Pazanese já há muitos anos. Dante Pazanese é um hospital
renomadíssimo, referência no coração.
Ele viaja o mundo por conta disso, e ele tem trazido contribuições incríveis, mostrando o que o mundo está fazendo. Estados Unidos, onde não existem escolas de medicina pública, são todas mantidas por fundação, já existe na grade curricular, coisa que eles estão tentando viabilizar no Brasil, de uma matéria intitulada Saúde e Espiritualidade. Olha que coisa sensacional. Porque
é
a abertura que você falou, Marinho, agora há pouco. Então, complementando o que a nossa querida irmã falou, o que a gente sabe... Porque nós estamos falando, Suzana, Elizabeth Targ, mas é prece à distância. Mas e a prece presencial? Como é que é? Então, olha que bacana. 1971, 72, dois fisiologistas americanos descobriram uma coisa muito interessante. Porque sempre se pensou que o cérebro é que comanda todo o corpo. E eles descobriram o seguinte: o nosso coração, o coração do ser humano, ele tem 40 mil neurônios, células nervosas, que na realidade recebem as informações do cérebro e têm consciência própria. E ele determina. Então, o Emmanuel tinha feito uma colocação no Seara dos Médiuns, que é um livro de 1961 pelo Chico Xavier, que na realidade a emoção é que controla tudo. E o que o Álvaro está vendo lá fora, nas pesquisas que estão sendo feitas, porque ele é cardiologista, é que a emoção é que determina a doença e a saúde. Ela é que restabelece a saúde. Mas por quê? Olha que coisa legal. Esses fisiologistas descobriram que esses 40 mil neurônios Ele gera um campo energético ao redor do corpo, mensurável com instrumentos de precisão desenvolvidos lá pelos Estados Unidos, a 3 metros de distância.
E
por que que a emoção e o coração têm um papel importante na prece, como você falou, filho? É justamente pelo fato de que esse campo de força tem 5 mil vezes mais força do que o campo energético do cérebro. Então, você, quando faz uma prece, você, como eu disse há pouco, entra num estado alterado de consciência. Você relaxa, os seus batimentos cardíacos abaixam, a sua respiração melhora. E aí acontece o que você falou, a conexão com as forças aparentemente imponderáveis do plano espiritual estão do seu ladinho, sem que consigam ter acesso a você, porque você é um vulcão quase em erupção. Olha que coisa. Então é a ciência comprovando que a prece não é algo místico, não é alguma coisa assim religiosa apenas, é alguma coisa que tem algo a ver com a saúde. Como também na área da meditação, está se desenvolvendo aqui na Unifesp de São Paulo, tem um professor Roberto Cardoso, médico, que está desenvolvendo trabalhos maravilhosos, publicados em revistas científicas internacionais. E hoje já se sabe lá fora que, por exemplo, regeneração de células nervosas do seu cérebro através da meditação se dão de uma forma muito acelerada. Porque antigamente achava-se que a célula chamada neurônio não se renovava. Se sofria um acidente, lesionava-se e você estava ferrado. Hoje já se sabe que ela vai se renovando na vida demoradamente, vagarosamente. Mas com a meditação, que é um estado alterado de consciência, que são muitos, a regressão de memória é um estado alterado de consciência provocado pela hipnose leve ou profunda. Então olha quanta coisa sensacional que nós estamos vendo, que o Espiritismo já falava lá atrás.
Muito bem. 8h51, nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova. Esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, Avenida ali no Jardim 1168, Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui hoje falando sobre a eficácia da prece. Vamos abrir aqui agora, estão chegando um monte de perguntas aqui. Vamos tentar respondê-las rapidamente, né? Porque são muitas perguntas. Hélio, a Nolita está perguntando. Nolita, um abração para você. Ligou aqui e disse o seguinte, ó: quando uma pessoa passa para outra vida, as preces que fazemos para elas são atendidas até chegar até ela? Até ela? Chega até ela?
Chega.
Vai para ela?
Vai para ela através de intercessores, né? As pessoas que recolhem e chega até ela, sim.
Marinho, a Sandra do Jardim Alvorada está ligando aqui. Sandra, um abração para você. Muito obrigado pela ligação e pela pergunta. Ela diz assim, ó: essa semana eu vi no Facebook uma profecia do Chico Xavier. A profecia dizia o seguinte: dentro de 50 anos irá haver mudanças na Terra. Se houver Terceira Guerra Mundial, a parte norte da Terra vai se acabar e o Brasil ia se tornar a pátria do Evangelho. E aí, Marinho?
Nós precisamos tomar muito cuidado com essas publicações que são feitas na internet, sem muita base, sem muita referência, não é? Primeiro porque Chico Xavier tomava muito cuidado para não se intitular profeta, para não se intitular nenhum grande místico, né? Muito pelo contrário, a bandeira dele era o serviço, a caridade, o amor. A bandeira dele era a mediunidade como fonte de consolo, como fonte de apoio, né? Então nós precisamos talvez dizer para nossa ouvinte e outros ouvintes que têm, que veem coisas na internet que são atribuídas ao Chico Xavier, que procuremos nos aprofundar melhor para que a gente possa entender o que realmente ele quis dizer, né?
Pois é.
Existe muito sensacionalismo, existe muita má interpretação muitas vezes. Não estou me referindo ao nosso ouvinte, me referindo no sentido em geral de que as pessoas ficam repetindo, ficam postando coisas, né? E às vezes um comentário que pode ser meramente um convite a uma reflexão é taxado depois de profecia, coisa que o Chico nunca fez, né?
Muito bem, a Santinha está ligando aqui de novo. Santinha, obrigado, está dizendo o seguinte, que ela ouve os mensageiros no ar toda terça-feira na Rádio Boa Nova, viu, Zé Mano? E acha o programa muito belo e conforta ela demais.
Graças a Deus, né?
Mas um convite para ela que ouça aqui na Rádio ABC também todos os sábados, além do nosso programa, às 13 horas, encontro com o Nivaldo Franco, Miguel Sardano, Edson Sardano, grandes amigos nossos aí, com o programa daqui a pouquinho, às 13 horas, estão por aqui. A Nolita, obrigado, Nolita, ligou aqui pra gente de novo, está dizendo o seguinte, que domingo passado
ela foi lá no semeador na feijoada light, mas ela se perdeu. Mas mesmo assim ela não desistiu, e no próximo evento ela vai estar lá no semeador. Fala, Marinho.
E o CD que foi prometido para ela está lá aguardando.
E como é que ela faz para chegar no semeador, hein? Quem quiser chegar lá, como é que é? O endereço é rua?
Rua Itapiranga, 312, ali pertinho do bairro Bom Pastor.
Muito bom.
O CD e o livro que ela ganhou também.
Ela está cheia de presente no livro.
Está cheia de presente. O Reginaldo de Mauá, obrigado, Reginaldo, pela sua ligação. Diz assim, ó, devemos ter fé e orar. Mas, e nos casos em que a prece causa malefícios e é preferida em prol do egoísmo? Exemplo, um bandido que assalta um banco e reza para não ser preso e para o dinheiro não ser devolvido. Olha que interessante. E aí, tem fundamento isso, Hélio?
Isso é interessante, né? Nós falamos agora há pouco, isso é inerente ao ser humano, né? O bandido também reza, assim. As pessoas, quando passam por... qualquer um que passa por um perigo, né? Eles acabam instintivamente se referindo, né? E, uhum, se liga com uma força superior, né? Quer dizer, obviamente que o plano espiritual, né? Que Deus, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, né? Através das nossas decisões que nós tomamos, as consequências virão através de todos os erros que nós... os nossos acertos virão, né? Independente da prece que fizermos, né? Perfeito. Então, se você fizer errado, vai dar errado, né? Se fez certo, vai dar certo, né?
Muito bom. Clarissa, a Terezinha da Vila Zanina está ligando aqui. Obrigado, Terezinha. Está dizendo o seguinte, ó, quer saber se a pessoa que tem raciocínio rápido não consegue parar para fazer uma oração com calma, quer saber se tem o mesmo valor uma eventual oração que ela faça, né, que as outras pessoas que fazem orações longas, etc.
A gente já disse um pouquinho sobre isso, né? Sobre as palavras, né? O que a gente pode dizer, mas... que é importante não são as palavras longas e lindas, mas é a nossa conexão. Então, num ambiente, muitas vezes, que é conturbado, a gente não consegue parar para fazer, se a gente conseguir, ao menos, fazer uma conexão com a espiritualidade, nos ligar, enviar um pensamento com vontade. Pensamento é vontade, né? Então, se a gente conseguir impulsionar o nosso pensamento e fazer essa conexão, é isso que é importante, é o nosso sentimento e a nossa intenção e a nossa vontade, não o lugar e as palavras.
Perfeito. Eu gostaria aqui de aproveitar esse momento do programa, com a licença de todos, para ler três linhazinhas bastante rápidas de uma mensagem que chama-se Oração, que consta no livro Pensamento e Vida, que vem exatamente ao encontro desse ponto, né? A mensagem é longa, evidentemente eu não vou estar aqui envolvendo toda a mensagem, mas há um ponto que ela diz assim: o professor que está planejando o ensinamento e o médico que está preparando-se para determinada tratamento médico ou cirurgia, o administrador que está programando a execução desse ou aquele serviço, o engenheiro que está se preocupado com a confecção de uma determinada planta para construir determinada obra, todos eles estão usando os processos da oração, porque estão refletindo na própria mente os propósitos da educação, da ciência de curar, da legislação e do progresso, que fluem do mais alto, a afeição de imagens abstratas, antes de se materializarem aqui nesse mundo.
Muito posso bom. Só contar?
Claro, por favor.
Esse livro Pensamento e Vida, o Emmanuel atendeu muitos pedidos de seguidores de Chico ao longo da sua jornada maravilhosa para compor alguns livros. E o Pensamento e Vida, sabe o que é? Na realidade é um manual utilizado pelo Emmanuel para ministrar treinamento para espíritos candidatos à reencarnação na Terra.
Olha que coisa linda, hein?
Assim como Apostilas da Vida do André Luiz, anos depois que o Emmanuel, no prefácio, disse que era tiete do André Luiz também, e ele assistia às aulas taquigrafando, que é aquele processo de escrita rápida, depois transcreveu, mostrou para o André para fazer uma revisão e publicou Apostilas da Vida, que é o livro também de treinamento que o André dava por lá.
Eu queria até voltar um pouquinho aqui nos equívocos, né, da vida. As pessoas às vezes estão equivocadas, né, nas suas petições, né? E às vezes nós nos referimos a um bandido, né? Pensando agora há pouco um fascínio, né, dos mais assim, mas o tempo todo as pessoas cometem equívocos, né, pequenos equívocos assim, e pedem coisas que não necessitam, né, e que não são, que são desnecessárias, né? A minha mãe, eu lembrava agora, a minha mãe disse que quando ela era criança, ela queria que a minha avó morresse, né, a mãe dela, para ela poder comer toda a lata de açúcar, porque minha avó não deixava ela comer o açúcar, ela queria comer a lata inteira de açúcar, né?
Então ela queria assim que a minha avó, que a mãe dela morresse para comer a lata inteira de açúcar, né? Então nós imaginamos que isso aí, nós estamos o tempo todo assim, nós estamos diante de coisas, pessoas pedindo coisas, que quer um bolo enorme, né? Quer comer muito, quer... E são equívocos que as pessoas vão cometendo, de pequenos, de maiores ou menores proporções, né? Mas nós todos nós nos equivocamos, não só os banidos, né?
Muito bom. 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Antes de mais nada, um abraço aqui também para a Rose do Jardim Marajoara, que ligou para cá e mandou um abraço para todos nós aqui. Obrigado, viu, Rose, pela sua ligação. Nós vamos fazer uma paradinha aqui rápida no Semana da Boa Nova. E assim que a gente voltar, nós vamos entrar com o destaque da semana. O que aconteceu essa semana aí que tem ligação, que a gente pode ligar com o tema de hoje, com o Espiritismo. Vamos voltar já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
A construtora M. Bigu se realiza seu sonho de morar bem com condições que cabem no seu bolso. O Mundi M. Bigu é o primeiro condomínio clube da Pauliceia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e lazer completo, com piscina, quadra, churrasqueira e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado. Preço especial de lançamento, à vista, a partir de R$ 199.900. Mas corra, mais de 160 unidades já foram vendidas. Visite o maravilhoso decorado na rua Camargo 790, Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Informações 4178-5070 ou acesse mbiguce.com.br/mundi. Valor referência, edifício Tiago, apartamento 16. M. Bigucci, construindo uma vida melhor.
De segunda a sexta, às 14h, Tony Carlos espera por você. No Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
ZYK 651, Rádio ABC. 1570, para toda a Grande São Paulo. Via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9 horas 4 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Eficácia da Prece. Antes que a gente entre aqui com as perguntas, com os assuntos do dia a dia aqui, vamos passando o microfone para o Valdir Manente, que tem informações para nos passarem, né, Valdir?
Bom dia, prezados ouvintes. A Prefeitura Municipal de Santo André, através da sua Secretaria de Direitos Humanos e Cultura da Paz, os convida para o lançamento do Fórum Interreligioso de Santo André, no dia 29, nesta próxima segunda-feira, às 19 horas, no Teatro Municipal de Santo André. Então fica aí o convite a todos vocês para estarem num encontro ecumênico, né? Porque já que é interreligioso, é um encontro ecumênico. E que nós, espíritas, estaremos sendo representados lá através dos órgãos que cuidam do espiritismo aqui da nossa cidade e nós próprios também, né? Que poderíamos estar presentes nesse encontro.
Muito bom. 9 horas 5 minutos. Quero lembrar também que no próximo programa nós temos uma pergunta a tema: o que esperar para a próxima encarnação? Esse é o tema do programa de sábado que vem. Hoje nós estamos falando da eficácia da prece. O Luiz Armando de Freitas é o nosso convidado, que é atuante tarefeiro do Centro Espírita Casa do Caminho da Vila Mariana, em São Paulo. Lembrando também que o Luiz Armando, no início do programa, ele usou a palavra amor ao se referir ao tema de hoje, a eficácia da prece. E depois, mais adiante, ele vai explicar para a gente aí por que o tema amor. Muito bem, como a gente havia prometido, nós vamos fazer agora aqui rapidamente, nós vamos abrir aqui os destaques da semana. Então, o que aconteceu essa semana aí, que pode ter alguma ligação com o tema de hoje, alguma coisa? Nós temos algum destaque da semana aí?
Não me ative assim, nada especial. Nada especial.
Né? Clarice, algum destaque? Nada também? Luiz Armando, algum destaque dessa semana?
Eu acredito que o principal foi aquele episódio triste, lamentável de ontem, daquela manifestação de intolerância religiosa, quando os xiitas, né, explodiram lá uma mesquita dos sunitas, porque não concordam e acham que eles são infiéis. Isso é triste demais.
Luiz Armando, ontem foi um dia absolutamente excepcional, né? Porque nós tivemos na Tunísia um ataque terrorista a turistas, né? Tivemos lá aquele ataque na planta da Air Prothes, né? Na França, né? Uma empresa de gás, né? Também a mesma coisa. E todos associados a essa situação do Kuwait também, né? E a nossa prece nessas situações aí, Luiz Armando, porque nós estamos aqui do outro lado, né? Nós estamos aqui no Ocidente, estamos distantes fisicamente desses acontecimentos. Nossa prece poderia ajudar em algum momento nisso?
Com certeza. Se a prece lá da Elizabeth Targ produz efeitos naqueles doentes à distância, você imagina as nossas doações de amor em forma de prece, quanto vão ajudar aqueles benfeitores espirituais que estão socorrendo as vítimas, que foram, de uma certa forma, muitas, perderam a vida, e aqueles que estão lesionados, feridos, às vezes, de uma forma irreversível. Então, as nossas doações de amor vão canalizar energias que, captadas por aqueles benfeitores, vão produzir efeitos salutares naqueles nossos irmãos, certamente muito revoltados.
E precisam mesmo, né? Porque a contabilidade já registrou aí mais de 60 mortes nesses atentados de ontem, né?
É porque, independente, né, Tuíbo, independente, né, do que a gente sabe já a respeito disso, a gente sabe muito pouco ainda. Como que se dá, como é que isso funciona. Mas que funciona, porque está sendo comprovado que funciona. Então, pelo sim, pelo não, nós vamos sempre que nos depararmos com um estado de calamidade ou de qualquer situação que a outra pessoa está muito aflita por algum motivo, nós vamos fazer sempre uma prece. Faço uma prece porque, de alguma forma, que nós não sabemos ainda exatamente como é que funciona, mas funciona, a pessoa recebe aquilo. É feito um repositório de energia.
Não só porque foi vítima, mas pelo que foi o agressor.
O agressor,
mesma ele coisa. Tem que despertar.
Ele perdeu a vida também.
Ele vai continuar fazendo. Às vezes, você pega o sem caso falar que explodiu.
Muito bem lembrado. Ele perdeu a vida também. Lá na França mataram ele. É assim mesmo. Bom, mas essa semana aconteceu um evento também interessante. Eu queria até que vocês comentassem aqui com o nosso ouvinte aquele trágico acidente que tirou a vida daquele cantor sertanejo goiano lá, o Cristiano Araújo, né, de 29 anos, e da namorada dele também. jovem de 19 anos que perdeu a vida também. No sepultamento dele, que foi realizado antes de ontem, na quinta-feira, as pessoas cantavam músicas dele, né, aplaudiam. Isso tem um efeito de prece também? Tem um efeito de calor? Tem, Luiz Armando?
Com certeza, é uma emissão mental de qualquer forma, impregnada do sentimento de, talvez, admiração, de amor por aquele personagem que se transformou rapaz, que segundo consta aí, desde os 8 anos, era preparado pelo pai para ser artista. Uhum. Né? Muitas vezes, por trás desses episódios aparentemente tristes e trágicos, existe também o cumprimento de sentenças que lavramos contra nós mesmos antes de retornar, né? Em 1982, o Chico Xavier recebeu uma mensagem que está no livro Gratidão e Paz, onde um rapaz que havia perdido a vida aqui no trajeto São Paulo-São José do Rio Preto, na altura de Araraquara, capotou o carro, desencarnou. 3 meses depois, escreveu a primeira mensagem pelo Chico aos pais. Em agosto retornou, e nesse retorno ele contou que um tio dele, chamado Fausto João Stuck, que havia morrido aos 30 e poucos anos na região de Votuporanga, num acidente de aviação de pequeno porte, tivera acesso às razões pelas quais ele morreu tão jovem. E ao mesmo tempo, perguntado pelo sobrinho no plano espiritual, sobre por que tanto jovem está desencarnando, isso nos anos 80, nos 70, nos 90, de uma forma trágica e violenta. Então, a resposta do Fausto João Stuck, uma informação importante, é de que no plano espiritual, em tomando conhecimento da grande mudança pela qual passa o planeta, muitos espíritos comprometidos com as leis de Deus pedem para retornar, reencarnar e resgatar, antes do início da nova fase, grandes dívidas que trazem do passado e às vezes desencarnam dessa forma violenta. Aí poderíamos perguntar, mas que culpa tem os pais de sofrerem? Porque o pai sofre demais, né?
Muito.
E demais. Você imagina os pais desse moço que morreu, dessa moça que morreu, desses outros que estão morrendo na violência aqui pelo Brasil afora. Perfeito. Infelizmente.
Ah, desses aí, turistas ontem na Tunísia, imagina.
E aí a gente vê no livro Ação e Reação, no capítulo Resgates Coletivos, um entendimento entre o André Luiz, o Hilário Silva e o Druso, que é o diretor da Mansão da Paz, um anexo da colônia Nosso Lar, que cuida justamente de resgate de espíritos das regiões sombrias para trazê-los a reencarnar. O Hilário termina o capítulo perguntando para o Druso, mas que culpa tem os pais de perderem filhos assim em incidentes tão trágicos? E a resposta é: duas são as possibilidades. Uma, são espíritos que voluntariamente se comprometeram a voltar e receber junto a si aqueles pelos quais eles se sentem muito compadecidos no plano espiritual pela ver a situação de extrema penúria em que eles estão por causa dos dramas da consciência e do remorso.
Uhum.
E segunda, às vezes são comprometidos com eles nas decisões infelizes do suicídio, porque às vezes a gente pressiona tanto pessoa, que às vezes a gente tem visto isso acontecer com muita frequência hoje, não só por isso, mas também pelo componente obsessivo. Tem muito adolescente morrendo nessa São Paulo imensa aqui, suicidando, jogando-se da altura, bebendo veneno. Na Alemanha, Japão, pressões psicológicas muito grandes, cobranças demasiadas, falta de amor, né?
Perfeito. 9h12, Clarissa.
Eu queria comentar sobre o que ele falou sobre o sofrimento dos pais, né? O pai desse cantor, que faleceu, né, nas condições tão trágicas nessa semana, ele deu uma declaração dizendo, questionando a existência de Deus, porque Deus teria o desamparado e desamparado seu filho nesse momento. E ele foi extremamente crucificado nas redes sociais, na televisão, porque ele estaria questionando. E eu acho que cabe a nós tentar compreender o momento que ele está passando, né? Colocar a fraternidade
desespero,
em
né,
ação.
Desse pai, como o Armando falou agora, né?
Exatamente. Quem nunca de nós, se não nessa vida ou em outras vidas, fraquejamos, né, diante de algum fato, porque não sabemos compreender o momento, mas como você disse, muitas vezes é uma bênção que a espiritualidade nos concede, que a divindade nos concede, e devemos praticar fraternidade e orar a favor dessa família. Perfeito. A favor desse rapaz, para que eles sejam amparados e sejam fortalecidos nesse momento tão difícil.
Muito bem, por falar em rede social, nós temos aí novidades na rede social, gente curtindo a nossa página aí, Clarissa?
Tem algumas pessoas curtindo, a Denise passou na nossa página, a Denise P. Machado, Jailson e a Juliana, que estão conectados com a gente.
Estão trabalhando aqui e também ouvindo, curtindo o nosso programa.
Exatamente, a Juliana...
Só não,
né,
trazem o café pra gente, mas não tem problema, não. Eles vão fazer.
É, na próxima eles trazem, mas vamos confiar.
Muito bem, tá aí, 9h14, quero lembrar você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros de Espíritos, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. 914, Luiz Armando, nós estamos recebendo aqui uma ligação da Rita, do bairro Cerâmica de São Caetano. Obrigado, Rita. Um abração para você, obrigado por estar ligando para a gente aqui fazendo a pergunta. Ela disse que ela gosta muito do nosso programa. E ela diz assim que ela gostaria que você comentasse sobre o assunto do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ação da prece e transmissão do pensamento. O que é que esse capítulo fala e rapidamente conta para a gente aí?
Então, entre as muitas originais e às vezes ousadas colocações que Kardec faz através do Espiritismo, uma delas é essa, né? A transmissão do pensamento é uma realidade incontestável. As pesquisas, elas vinham, surpreendentemente, no século XX, tanto americanos quanto russos desenvolveram experiências muito objetivas e concretas a respeito disso. Por incrível que pareça, os objetivos tinham fins militares. Eles queriam, na realidade, ver se era possível bisbilhotar a vida dos outros, ou espionar a vida dos outros, através do pensamento. Nos Estados Unidos, experiências muito interessantes foram feitas, foram descobertas áreas de produção de artefatos explosivos e de armazenamento de armas de grande poder de destruição na Rússia, através da prospecção mental de alguns americanos. A Universidade de Duke, nos Estados Unidos, dedicou-se com muito afinco a isso. Tanto é que Miguel Nicolelis, aquele cara do exoesqueleto, usou Sim. um manancial extraordinário de informações para produzir aquele equipamento capaz de fazer uma pessoa tetraplégica se locomover.
Que nós
pessoa...
vimos na Copa do Mundo aqui no Brasil, né?
Não vimos direito porque a Rede Globo
não mostraram.
Eles quiseram mostrar outra coisa, não dava dinheiro isso aí, né? Então, na realidade, existem muitas experiências nesse campo. Então, a transmissão do pensamento é indiscutível. Nossa prece vai, como foi dito aqui, alcançar o seu objetivo, independente da distância. E todas as experiências científicas feitas na Terra mostram que não existem barreiras, não existe campânula de vidro, não existe barreiras de chumbo, não existe barreiras de metal que consigam deter o pensamento, que ele está vibrando numa frequência muito diferente. É como uma telefonia celular, né? Que não tem assim, barreiras para impedi-la. São milhares de ondas circulando com fixação em numerações e codificações diferentes, em operadoras diferentes. Não há interferências, né? Você fala com a mesma clareza e nitidez com que estamos conversando aqui com alguém lá do outro lado do mundo. Então, o pensamento é muito mais violentamente poderoso do que isso. Agora, naturalmente, como disse a nossa irmã, tudo na realidade tem origem naquela palavra que nós vamos usar lá no final do programa para explicar o que, que tem a ver essa palavra com tudo que está sendo dito aqui, não é? Uma coisa que me chamou a atenção no que você disse é que é importante nós fazermos uma reflexão sobre essa afirmação do nosso infeliz companheiro, pai do nosso amigo aí que morreu, porque Deus é um anexo na vida da maior parte das pessoas no século XXI. Nós só lembramos de Deus na hora da desgraça. Caso contrário, a gente não tem conexão com ele. Então, seria importante, a prece é um recurso, como foi dito aqui, é um processo de comunicação com o Criador, presumivelmente, se não com ele, pelo menos pelos que o representam nas forças invisíveis da vida, nos universos paralelos que a física quântica está afirmando que são realidades. Aliás, o livro Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser, que é um físico teórico materialista, na página
340,
brasileiro, dá aula lá fora. Não é pouca coisa.
Mora em Nova York.
Isso, tem um monte de livros publicados, um monte de programas publicados. Na página 340, segundo parágrafo, diz o seguinte: olha, mesmo que nós não consigamos entender a teoria das supercordas da física quântica, está dizendo que essa realidade que nós estamos, ela vem de uma outra. E o simplicíssimo Chico Xavier, dentro daquela mineirice, humildade, falou assim: o mundo material nada mais é do que um prolongamento do mundo espiritual.
Coisa linda. Olha, né? Que coisa. E você está falando do Marcelo Gleiser, só um parente para o nosso ouvinte, uma curiosidade. Ele, numa ocasião, perguntaram para ele sobre a existência de Deus. E eu assisti essa entrevista dele. E ele disse assim, ele deu uma, como todo cientista, né? Ele deu uma resposta assim, meia travada, né? Mas ele disse assim, vou dar um exemplo para vocês do que eu penso. Ele falou assim, olha, os cientistas conseguem, pelo processo de involução, conseguem chegar até o momento quase zero da formação do nosso planeta. Não chega no momento zero, porque quando faltam alguns centésimos de segundo para o momento zero, acontece alguma coisa ali que ninguém entende. Nem os cientistas conseguem entender. Então ali está a prova de que alguma coisa aconteceu de excepcional antes do momento zero. Que força teria agido ali, né? É Deus, né? Evidentemente, né? Muito bem, são 9h19. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas, espera-se que sejam igualmente rápidas. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, as preces para as crianças fazerem, né? Que a gente pede para elas fazerem, né? Podem ser as mesmas que os adultos?
Com certeza, mais uma vez o que importa é a intenção e o sentimento. É muito importante os pais incentivarem as crianças a se conectarem desde cedo, né, com o plano espiritual.
Luiz Armando, a quem devemos dirigir as nossas preces quando nós pedimos alguma coisa?
Sempre a Deus.
Uhum. Hélio, semente, somente pensar em alguma coisa boa tem o mesmo efeito de uma prece?
Tem,
né? Tem. Marinho, que tipo de prece é feita em uma casa espírita?
Pensamento, coração, sempre projetando a construção do bem.
E o Pai Nosso, né?
E pedindo a Deus, né, o apoio, pedindo a Deus as bênçãos, pedindo a Deus a ajuda para que os trabalhos que se desenvolvem aconteçam da melhor maneira. E o recurso do Pai Nosso, que é a prece que Jesus ensinou a todos nós, é um recurso bastante usual também.
Clarice, os espíritos, quando estão lá no plano espiritual, né? Estão lá aguardando a reencarnação, né? Também ficam fazendo preces lá ou não?
Com certeza, eles conhecem também essa força poderosa, esse influxo magnético que é a prece e o amor envolvido, né, em tudo isso.
Aliás, André Luiz nos mostra, né, no nosso lar, o evangelho no lar sendo feito lá, né? Coisa linda, né? Luiz Armando, qual é o efeito de uma prece feita no local do trabalho, em uma residência? Tem algum efeito?
Resposta rápida do Alexandre para o André Luiz. A prece traça fronteiras vibratórias.
Você pode ser um pouquinho mais específico se quiser também. A gente não quer inibir ninguém,
então,
não, hein?
A prece, ela traça fronteiras vibratórias. Ou seja, todas as influências externas que eventualmente sejam projetadas ou que possam atingi-los até pairando no ambiente serão neutralizadas.
Perfeito. Hélio, Jesus e os apóstolos também faziam preces? Eles precisavam disso?
Sim, claro. Isso aí, ninguém está...
Jesus também precisava de fazer prece?
Fazia, né? Se dirigir ao Pai, né? Se dirigir ao Pai de uma maneira assim, bastante, bastante eficaz, vamos dizer assim. Dando exemplo, porque ele, acima de tudo, só provando um pouquinho, Jesus provou o seguinte, que ele não tinha nenhum privilégio. Ele viveu como os homens vivem, realmente. Essa é uma encarnação para viver como os homens. Ele viveu como homem aqui na matéria, né?
Marinho, uma prece pedindo coisas que não são boas. Agora há pouco alguém lembrou disso aqui, né? O Reginaldo lembrou disso, nosso ouvinte lá de Mauá. Uma prece pedindo coisas que não são boas para os outros. Podem surtir efeito para essa pessoa? E qual a consequência para quem pede essas coisas?
Essa é, vamos assim dizer, um desconhecimento, para a gente não usar uma palavra mais difícil, das leis do universo, né? Se nós estamos buscando os poderes superiores para que o bem ocorra, ele estará sempre a nosso favor. Se estamos invocando as forças superiores para fazer alguma coisa que não seja o bem, simplesmente vai ser ignorado. Uhum. O que nós temos que dizer é que essa sintonia pode atrair outros espíritos que muitas vezes vão ter interesse naquilo. Mas aí já não é a influência superior que faça aquilo acontecer.
Clarissa, comumente nós dizemos que Deus conhece todas as nossas necessidades. Se é assim, nós precisamos orar pedindo ajuda?
Com certeza, né? Orando nós temos a humildade, temos fé, temos esperança. E nos colocamos mais receptivos para receber o amparo e o auxílio necessário.
Uhum. Luiz Armando, no Livro dos Espíritos tem uma consideração sobre a fé divina e a fé humana. Você pode explicar para o nosso ouvinte a diferença entre divina e humana?
Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, terminando nas instruções dos Espíritos, um Espírito amigo diz o seguinte: a fé é um sentimento inato na criatura humana, mas latente, que precisa ser desenvolvido. A fé humana é aquela que se manifesta no nosso desejo aqui no plano material de realizar alguma coisa e objetivamente perseguir aquele objetivo, independente dos obstáculos que surgirem, e consumá-lo. E a fé divina é aquela que nos leva às realizações no campo espiritual. E o nosso irmão que transmite a mensagem que o Kardec incluiu ali fala do magnetismo, por exemplo, do passe, não é? Que produz efeitos a partir da emissão de uma prece do passista, muitas vezes também encontrando receptividade no receptor, né? Ali no pessoa que está recebendo o passe, que se tiver com o pensamento em prece, junta mais com mais, dá mais ao quadrado. Né?
Marinho.
Eu gostaria de voltar à pergunta anterior da Sim. Clarissa. E que está ligada com esta última agora, né? Quando nós pedimos algo, foi muito bem colocado, nós estamos mostrando humildade, estamos mostrando confiança, estamos renovando esperança, mas além disso, nós também estamos mostrando a nossa vontade, porque como Deus respeita profundamente o livre-arbítrio das pessoas, né? Muitas vezes uma concessão pode não acontecer porque não é da nossa vontade. Então, quando a gente pede, a gente está dizendo que a gente quer aquilo. Eu estou manifestando a minha vontade. Eu vou contar um exemplo. Eu assisti um episódio aqui na semana passada, ali com o grupo do Centro Espírito Semeador, do Núcleo Espírito Semeador, que faz atendimento ao morador de rua, né? O grupo estava fazendo um atendimento de entrega de sopas na sexta-feira da semana passada. Estava um frio assim, muito difícil, um frio que doía as pessoas. E de repente encontrou-se ali deitado num banco na rua um morador de rua que estava coberto com um cobertor. E evidentemente ele estava tremendo de frio, porque ele estava totalmente ao relento. Ele não estava como os outros moradores de ruas, que se abrigam nos cantos, se abrigam nas marquises, se abrigam no lugar. Ele estava num espaço aberto, deitado num banco, numa praça, né? Estava ali com a cabeça coberta, o corpo coberto, um cobertorzinho fininho, e estava tremendo. E o grupo que estava ali chegou para dar um cobertor adicional para ele, porque esse grupo que faz esse trabalho não entrega só a sopa na rua, ele dá cobertores também nesse momento, né? E o grupo chegou lá para cobri-lo com um cobertor. E ele falou que ele não queria o cobertor. O grupo insistiu, né? Falou, mas escuta, você está passando frio, né? E ele não tirou o cobertor, não descobriu a sua cabeça, reagiu mal com o grupo, como que fala, não me amole, não me perturbe, eu não quero, não é? Mas você, olha, mas você vai ficar mais quentinho. Não, eu não quero, não é? Então, veja, ele não estava pedindo, ele estava negando a ajuda que está ali. E a lei diz, não é, que em benefício do livre-arbítrio, muitas vezes, então a prece tem esse efeito também. Muitas vezes nós estamos precisando de alguma coisa, e por falta de humildade, nós não manifestamos uma vontade e a ajuda não vem, porque a gente que a bondade de Deus não interfere. A bondade de Deus não violenta a consciência de ninguém, não é? Então, o pedir e obtereis, que está escrito nos evangelhos, tem essa conotação sutil muito importante, porque mostra o que nós queremos, o que nós precisamos de uma certa forma. Depois tem o fazer por merecer, mas aí é outra conversa.
Clarissa, né?
Não, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio para que nós possamos ter o merecimento por aquilo, né? Então, se eu caio e peço e recebo, eu não progrido. Agora, ele vai. A ajuda muitas vezes vem através de uma intuição, da coragem, da confiança, né? E não necessariamente da realização do que eu estou pedindo. Para que justamente seja o nosso merecimento, né? Justamente seja nós que somos os agentes do nosso progresso. E é como o Marinho falou, quando nós pedimos, nós o colocamos humildemente, mas nós trabalhamos por aquilo. Então não quer dizer que eu vou pedir e vou obter aquilo. Eu vou conseguir coragem e força para caminhar.
Agora, a eficácia da prece depende das palavras, do lugar, do momento em que ela é feita?
Não depende. Depende da nossa ligação e do nosso sentimento em relação a nossa conexão com a espiritualidade.
Muito bem, são 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para o Luiz Armando. Luiz Armando, o que nós devemos pedir nas nossas preces? Nós temos o direito de pedir realizações materiais, né?
você vai responder isso. E também se a nossa prece pode influenciar de alguma forma as outras pessoas. Você vai responder já já no nosso retorno. Você, não, você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Nós vamos voltar já já. Você que está conectado na internet, continua curtindo a gente aqui que nós vamos voltar já já.
ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandré.com.br.
Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sexta, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
Todo sábado a partir das 10 da manhã você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
ABC. Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9h33, retornando aqui ao vivo pela ABC, programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Eficácia da Prece. Quero lembrar você que todos aqueles que entram em contato conosco concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Encarnação, nosso ouvinte Encarnação da Vila Assunção de Santo André. Parabéns, Encarnação. Você ganhou o livro, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, que fica na rua Itapiranga 312, em Santo André, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30, inclusive hoje. Lembro também que no próximo programa nós estaremos com o tema O que esperar para a próxima encarnação? É uma pergunta, o que esperar para a próxima encarnação? E hoje, o Luiz Armando está com a gente aqui falando sobre a eficácia da prece. Marinho?
Sim, e lembrando que quem vai estar conosco na semana que vem é o nosso companheiro aqui da cidade, o Anderson Vespa.
O Anderson Vespa.
O Joana de Anjos vai estar nos ajudando a desenvolver esse tema.
Muito bem, um abração para o Anderson, vai estar com a gente aqui a semana que vem falando sobre o que esperar para a próxima encarnação. Muito bem, hoje o Luiz Armando está falando sobre a eficácia da prece. Eu deixei aqui uma perguntinha para o Luiz Armando, aliás, uma pergunta dupla, né? O que nós devemos pedir nas nossas preces? Nós temos direito de pedir coisas materiais? E as preces que nós fazemos por outras pessoas podem influenciar de alguma maneira, Luiz Armando?
Com certeza, com relação à influência de outras pessoas, vimos pela experiência da Elizabeth Targ lá nos Estados Unidos, né? Doentes lá, terminais, e assistidos pela prece de variadas crenças, variadas formatações, em número assim delimitado de horas por dias da semana, pelo número de semanas, e os efeitos foram constatados.
Perfeito.
Com relação a gente pedir coisas materiais, o nosso queridíssimo Paulo de Tarso dizia que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, pedir, você pode pedir o que você quiser, né? Agora, se vai ser atendido ou não, depende do pai, né? Aquela imagem que o nosso Hélio usou aí, eu achei sensacional, né? Porque nós somos muito crianças espiritualmente, então nós somos muito caprichosos, nós queremos que os nossos desejos sejam atendidos. Ele falou da mãe, né? Mas, na verdade, quando a gente é criança, o pai também, nas horas menos, assim, tensas, é a nossa escora, não é? A gente até costuma brincar, porque eu sou um profundo conhecedor, com toda a certeza, da tarefa mediúnica de Chico. Eu escrevi muitos textos, tem um vídeo na internet desde 93 contando a vida dele, né? Então, vasculhei a vida dele de cabo a rabo, né? E a gente vê que no acervo construído por ele, tem um livro só dedicado à mãe. Um livro publicado pela Casa Editora Clarim. Mas não tem uma sequer mensagem sobre o pai.
Ah,
para ver como o pai é. Mas o Emmanuel, né, como é um espírito evoluído, ele tem uma colocação num livro chamado Searas e Seareiros, que a mensagem titula-se O Dia de Deus. Então ele coloca da seguinte forma no final: nós não podemos nos esquecer que o dia das mães é o dia do amor, mas o dia dos pais é o dia de Deus.
Ah, né? Que coisa linda, hein?
Não sei se você está brincando ou está falando sério.
Mas é importante. Mas o Tio Nunes também escreveu o livro Ele e Ela, né? Que fala sobre tanto o homem quanto a mulher, né?
Agora, deixa eu resgatar uma coisa, antes que eu me esqueça.
Sim.
No jogo rápido, você fez uma pergunta sobre se Deus também orava, né? Se Jesus também
Jesus
orava.
Jesus também fazia orações.
Né? Eu me lembrei, lembrando aqui agora, que a oração ela tem uma função de ser uma intercessão, né? Você intercede por alguém, você é um intercessor que pede por alguém. Olha, eu estou pedindo, se dirige a Deus pedindo por alguém. E Jesus, Jesus na sua, é atribuído a ele, suas últimas palavras, viu, Turibe? Foi assim, pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Quer dizer, ele orou a Deus, né? Ele orou a Deus assim nos últimos momentos aqui, o encarnado aqui, por aqueles que estavam, pessoas algozes, né? Ele fala, pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. Então Jesus também orava assim, né?
Marinho?
Interessante, eu queria me referir, voltar um pouquinho a essa questão do pai e da mãe que o Luiz colocou aqui muito bem, né? Tem uma história, sabe, Luiz, que diz que um menino estava doente E a mãe começou a tratá-lo, né? E ele perguntou para a mãe: mas mãe, por que que eu estou doente? Né? E ela começou a falar: não, porque às vezes a gente não lava as mãos e nós ficamos com micróbios, às vezes nós não escovamos os dentes. E começou a ensinar a criança, aproveitou a oportunidade para desenvolver os hábitos todos de higiene com as crianças, com o filho lá. Aí o filho perguntou assim para ela: mas mãe, como é que você sabe todas essas coisas? Falei, não, porque para ser mãe eu fui fazer um curso. Eu tive que fazer um curso e aprender isso. Ah, é? E esse curso tem exame? E ela falou, tem exame, né? Ah, então quer dizer que... E você passou, né? Eu passei. Então eu falei, ah, bom, então quer dizer que quem não passa é o pai, fica de pai, né?
O Hélio, o nosso ouvinte Adalberto Aliguanaz está ligando aqui, um abração para o Adalberto, sempre com a gente aqui. Ele primeiro está mandando um abraço para todos da equipe. Ele pergunta se a prece é um instrumento de ligação entre a criatura e o Criador. E também se as nossas intrínsecas, aqui a gente está entendendo como se fosse aqueles nossos comportamentos, né? Dos nossos atos e ações são preces, né? E se a resposta for positiva, o nosso caminho evolutivo aqui na Terra é praticamente uma prece?
Então, né, nós que agradecemos sempre a ajuda dele, né, ajuda bastante. Ele sempre faz as perguntas bastante pertinentes e nos leva até a reflexão, muitas vezes, quase sempre nos leva à reflexão. Essa é a mesma reflexão que temos que fazer, certo? Porque os nossos atos deveriam ser, todos eles, né, deveriam ser todos eles uma prece. Nós, porque no nosso dia a dia, a bênção da reencarnação, que é aquele que sabe a importância que tem, que ele está tendo, quando ele recebe a bênção da reencarnação, a possibilidade de ele estar aqui, ele estar revendo os seus equívocos, ele estar cuidando enfim, ele deveria ser realmente uma prece. E sempre acaba sendo, direto ou indiretamente, um tipo de prece, porque no dia a dia, o tempo todo nós estamos nos referindo e pedindo coisas e oferecendo coisas. Mas nem sempre uma prece é muito agradável, muitas vezes, né? Porque tem as pessoas que desperdiçam, muitas vezes, essa oportunidade preciosa da reencarnação, desperdiça o tempo, né? E o tempo depois, o tempo desperdiçado, realmente não é uma prece, né?
Marinho, as nossas preces podem mudar a natureza das nossas provas, desviar o curso das provas pelas quais nós temos que passar?
Interessante essa pergunta, estou aqui pensando na resposta dela. As preces em si, o pedido simples em si, dificilmente mudariam o rumo das nossas provas, não é? Mas as nossas preces acompanhadas das nossas obras, estas sim podem mudar, não é? Nós vamos nos referir aos dizeres de Emmanuel, né? Que diz que todas as vezes que nós estivermos trabalhando com alegria, sem interesses, em favor de alguém, e a justiça divina bater a nossa porta, que é da lei que a justiça divina espere mais um pouco para cumprir aquilo. Então, o que mostra que a prece materializada nas obras, a prece materializada no sincero desejo de construir o bem, a prece sincera, desinteressada, que produz, não a prece que é simplesmente teórica, que é intelectual, né? Esta sim pode impactar e pode melhorar o ritmo e melhorar o rumo das provas que nós temos que passar.
Eu queria só acrescentar uma palavrinha, claro, naquilo que você falou, que eu acredito que confirma, vem através do Divaldo, é Joana de Ângeles, dizendo assim, que o bem que se faz anula o mal que se fez.
Luiz, aproveitando falar em bem, né? É útil nós orarmos pelos mortos, pelos espíritos sofredores, né? E se nós podemos fazer isso, né? Como é que pode as nossas preces proporcionar consolo, abreviar os sofrimentos dessas entidades, né? Essas preces têm o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus?
Olha, na realidade a prece é uma emissão, como já foi dito e repetido aqui hoje. Ela sai de nós impregnada de energias positivas. Naquele trabalho que nós citamos aí do Chico Xavier, das cartas recebidas nas noites de sexta, sábado e manhã de sábado em Uberaba, são centenas de relatos de espíritos que estão no plano espiritual, transferidos em consequência de mortes inesperadas, aparentemente precoces, mas sempre dando cumprimento às sentenças lavradas por nós contra nós mesmos em vidas pretéritas. E eles dizem que a prece que a mãe faz, que o pai faz, que os irmãos fazem, que a família faz, no sentido de ajudá-los, lhes chegam e provocam neles grande alívio, às vezes, dos desconfortos derivados das sequelas que permanecem, às vezes, por conta das dívidas que temos com o passado, no chamado corpo espiritual ou perispírito que está se submetendo a tratamentos no plano espiritual.
9:43, Clarissa, a prece feita em grupo, né, em conjunto, em comum. Tem ação mais poderosa do que quando é feita por uma pessoa sozinha, né?
Com certeza, tem uma ação muito mais poderosa, né? Pessoas emanadas na mesma vibração, elas fornecem uma energia muito maior. Como a gente disse, pensamento é energia, é força. E pessoas juntas têm uma força e energia maior. Mas vale, isso tem no Evangelho segundo o Espiritismo, vale três pessoas somente orando com sinceridade e amor do que 100 pessoas que só estejam falando maquinalmente.
E por que algumas preces, mesmo feitas em grupos, não são atendidas?
Não são atendidas muitas vezes porque nós precisamos passar por determinadas situações para o nosso progresso, mas não quer dizer que não são ouvidas. Não há prece sem respostas. Às vezes nós não conseguimos obter aquilo que pedimos, porque ainda é necessário para o nosso progresso e nosso adiantamento. Mas sempre nós recebemos o amparo, o consolo, o bom ânimo, a coragem. Então não há prece sem respostas.
Aí a gente lembra aqui do nosso querido Silveira Sampaio, né? Está sempre com a gente aqui nesse programa, né? Ele dizia assim, né? Que no livro dele, já lá no plano espiritual, diz que lá tem um departamento chamado de requisições, né? Que atende os nossos, recebe os nossos pedidos, né? Mas não atende todos, né?
Falou então, mesmo. Eu queria acrescentar isso que você já antecipou aí. O André Luiz, em 1954, dentro daquela série de reportagens que ele fez a partir de Nosso Lar até o E a Vida Continua, escreveu um livro intitulado Entre a Terra e o Céu. E Entre a Terra e o Céu é um livro totalmente baseado em umas preces coletivas ou individuais. A primeira que desencadeia todo o processo socorrista foi feita por uma menina, quase uma adolescente, pedindo à mãe, que imaginava que desencarnada ou morta estava ao lado de Deus, mas a pobre coitada da Odila, que é a mãe dela, estava ali na casa dela, dentro, aliás, dentro daquilo que o Chico falaria agora no fim da vida, que 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, fica em casa escondido,
ali, né?
Porque tem medo do desconhecido pelo qual não tomou nenhuma informação enquanto estava encarnado. Entre a Terra e o Céu, 1954.
Hélio?
Não, sobre essa questão da prece, né? Eu me lembro aqui de um caso, né? De um pessoal que sai para rezar, vai fazer uma prece para chover, né? Vocês conhecem?
Reza para chuva.
É, reza para chuva.
No interior fazia muito disso.
E saíram todos assim numa comunidade para ir rezar num lugarejo. E a caminho a mãe percebeu que uma menina, uma das filhas dela, não estava junto. Mas cadê a menina? Sumiu, ela saiu procurando a menina, sabendo que ela está. E voltou até na casa. Quando voltou, a menina estava voltando já tinha voltado para casa. Quando você foi, minha flor, foi buscar o guarda-chuva, a flor, né? Então a flor assim, foi buscar o guarda-chuva. Mas por quê? Lá não vai rezar para chover. Eu fui buscar o guarda-chuva. Então muitas vezes a pessoa até abre a prece, sabe? Ela faz a prece, mas sem nenhuma esperança. Ela já sabe de verdade que não vai resolver nada, deixa eu orar aqui, vou orar junto, só porque está junto, né? Isso não soma nada, né?
O Celso Adão, ele postou na página do nosso Face um exemplo, né? Eu acho que condiz muito o que a gente está falando aqui. Vou falar rapidamente, mas quem quiser pode ir lá na nossa página ler em detalhes.
Um abraço para o Celso, está sempre com a gente.
Nosso querido companheiro, de uma moça, uma médium em desdobramento, ela vai ao plano espiritual e ela acompanha um pronto-socorro. E lá tem uma sala redonda em que alguns espíritos estão fazendo prece e essas preces são utilizadas em favor daqueles que estão nesse pronto-socorro e em favor de todos nós. Então é mais um exemplo aí da espiritualidade intercedendo em nosso favor.
Muito bem, 9:47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, materiais de construção. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aqui ao vivo, 4435-9020 é o nosso telefone, 997-666-555 é o nosso celular, por onde você pode fazer chamadas também via WhatsApp, mandar mensagens WhatsApp ou mensagens SMS. Nós estamos aí aguardando o seu contato. A Clarissa está lá plugada na internet, acompanhando o nosso programa em tempo real, e você pode entrar e curtir a página também. E ela está dando as notificações para a gente aqui. O Celso Adão mandou a mensagem, já está na nossa página, não é, Clarissa?
Já está lá, sim.
Quem quiser conhecer a mensagem, está lá, né? O Luiz Armando é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro lá do Centro Espírita Casa do Caminho da Vila Mariana. Luiz Armando, eu ia fazer uma pergunta para você,
mas aquela hora eu não fiz, né? Tem muita gente que fica rezando e pedindo para ganhar na loto, Mega Sena, loteria, jogo do bicho, pedindo para ganhar tudo quanto é tipo de dinheiro. Essas preces aí. E aí os caras não são atendidos.
Tentando fazer acordo aí, né? Olha, eu vou dar metade.
Eu vou fazer não sei o quê. Esse negócio tem sentido, Luiz Armando? Dá para fazer uma precezinha?
Acredito
aí?
Que não tem sentido.
A gente chama de fezinha, né? Vou fazer uma fezinha.
Até porque nós estamos já dentro de um programa a ser cumprido aqui na Terra quando reencarnamos, e nem sempre está previsto facilidades demais, porque facilidades demais nos levam a desvios, não é? André Luiz, quando visita o Instituto da Reencarnação lá no livro Missionários da Luz, ele ouve de Manassés algumas informações que dão conta de programas e processos planejados pelo Instituto da Reencarnação, e deduz-se daqueles casos mostrados que tem quatro caminhos pelos quais inevitavelmente nós escorregamos: riqueza, então nós não vamos ganhar
nada mesmo,
inteligência, beleza e autoridade. Qualquer uma das quatro são assim perturbadoras demais.
Tudo coisa boa, né?
Tudo coisa boa.
Riqueza, beleza?
É riqueza, inteligência, beleza e autoridade.
Tá vendo? Ainda bem que não tem nenhuma das três.
Nenhuma delas, né? 9h49, velho. A prece pode mexer, pode atuar no nosso subconsciente e ativar a lei da atração?
Repete, por favor.
A prece pode atuar no nosso subconsciente e ativar a lei de atração?
Ela tem essa função. Até porque, como o Armando já falou aqui desde o início, nós estamos falando sobre isso, você entra num estado diferente, né, de vibração, e você aciona mecanismos que nós até desconhecemos ainda não estão suficientemente ainda explicados, né, pela ciência, mas ele aciona mecanismos que faz com que a gente instintivamente. E nós muitas vezes nós podemos perceber isso com uma música, muitas vezes. De repente você está num estado assim, confuso, com a mente confusa e até o triste, qualquer coisa, de repente você entra numa música e aquela música te transporta e coloca num estado que você faz uma conexão e você sai completamente fora do estado que você se encontrava. Né? Às vezes para melhor e às vezes para pior, né, Luiz Armando?
Exatamente.
A música tem essa função também, né?
Clarissa, a prece pode ser considerada uma forma de energia?
Com certeza, uma das energias mais poderosas que existe, como foi comentado, muito a velocidade do pensamento de uma oração mais rápido que a velocidade da luz. Né, um dos influxos magnéticos mais importantes que está ao nosso dispor para que a gente possa utilizar a todo momento, para que a gente possa estar sempre conectado com essa espiritualidade que nos fortalece, nos intui, nos encoraja, nos dá ânimo em todas as nossas dificuldades.
Muito bom. 9h51, Luiz Armando, eu no começo do programa pedi para você que falasse uma palavra, né, para que a gente pudesse associar o tema de hoje. Você usou a palavra amor. Por que a palavra amor?
Sim, o Larry Delsey, numa pesquisa que fez, analisando 60 casos reais comprovados de curas obtidas através da prece, ele observou uma coisa importante. A escola religiosa, a formatação, não tem muita importância. O que tem importância é o sentimento com que a prece é emitida. Uhum. Pesquisando budistas, monges tibetanos, ele ouviu deles que o sentimento é a prece, ou a prece é o sentimento.
Interessante.
Indígenas apaches americanos, na realidade, através da prece, objetivavam alcançar determinados resultados e se colocavam no lugar daquele que beneficiasse pela prece, ou seja, colocava-se na condição de quem estava sentindo aquilo que estava sendo o resultado da prece formulada por alguém em algum lugar. Então a conclusão é que sem amor, realmente nenhuma prece vai produzir qualquer efeito, seja do ponto de vista pessoal, presencial ou à distância.
À distância, né? Não tem essa possibilidade, mas não tem. Sem amor, não. O amor é que faz essa...
Tudo tem lógica, tudo tem sentido e tudo está conectado, né?
Muito bem. 9h52, nós estamos aqui ao vivo na ABC, hoje com o tema A Eficácia da Prece. Luiz Armando, quando a gente fala em prece, não dá para deixar de falar também daquelas pessoas que ficam pedindo aí coisas, nós falamos agora de loteria, etc. Mas tem pessoas que ficam pedindo coisas assim, meu Deus, eu queria tanto casar, eu queria ficar solteiro, eu queria ter um filho, eu queria não sei o quê. Essas preces que estão ligadas à nossa vida pessoal, àquilo que mexe com a gente, seguinte: tem validade essas preces?
Na realidade, a prece nunca deixa de ter resposta, só que, como disse a nossa irmã, não é uma resposta compatível com a nossa expectativa, que a gente adora a zona de conforto. E nós estamos presos a consequências, efeitos daquilo que fizemos de nós mesmos, de nossas vidas, das relações que tivemos no passado, que nos colocam juntos com as mesmas pessoas, dentro das mesmas circunstâncias, em que nós vamos muitas vezes espiar aqueles equívocos do passado, no sentido de elevarmos-nos na escala do progresso espiritual.
Muitas vezes a gente pode pedir realizações materiais, mas não conseguiremos as realizações, nós conseguiremos bom ânimo para trabalhar. Muitas vezes queremos soluções para as nossas dúvidas e os nossos problemas. Não conseguiremos a resposta imediata, mas conseguiremos uma intuição de coragem, de ânimo, de serenidade, paciência.
Muito bem. José Armando, nós vamos fazer aqui o nosso encerramento, e hoje nós vamos ter um encerramento um pouquinho diferente, porque nós vamos nos despedir aqui dos nossos ouvintes e imediatamente nós vamos colocar aí aquela mensagem que está gravada no CD, que é uma mensagem que está no YouTube para as pessoas. Já está na nossa página na internet, quem quiser, o link está lá, a Clarice já colocou o link, está lá na nossa página no YouTube, é só entrar lá e ver a mensagem. Como é que é o nome da mensagem mesmo?
Essa que nós vamos ouvir é a prece de gratidão de João de Deus, recebida pelo Chico em 1967 em Atafona,
Minas. E lá no nosso link, como é que tá lá? Prece de gratidão?
É, tá exatamente com o mesmo nome.
Ah, muito bom. Então tá fácil de achar. Só entra na nossa página que vai estar fácil.
E lá é com imagem, que é mais
bonito. Ah, tem imagem. Que beleza, muito bom. Então, quem quiser ter acesso a essa prece, como é que faz?
Essas e outras. É só colocar lá preces narradas por Luiz Armando de Freitas Ferreira.
Lá no YouTube?
No YouTube aí vai aparecer um monte.
Perfeito.
São 5 atualmente.
Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente.
Sou eu que agradeço. Muita paz a todos.
Obrigado, Luiz.
Não, e convidar nossos ouvintes para que sintonizem com essa prece, né? Como a gente disse, da importância da sintonia dos pensamentos.
Maravilhoso. Bom, e você que esteve conosco até agora aqui, fica conosco aqui mais um pouquinho para ouvir a prece do Luiz Armando, depois a gente já encerra aqui e já vai encerrar automaticamente. Um abraço para você, muito obrigado por ter ficado conosco. E no sábado que vem nós estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã com a pergunta tema: o que esperar para a próxima encarnação? O Anderson Vespa vai estar com a gente aqui falando sobre esse tema. E hoje esteve com a gente o Luiz Armando, a quem nós agradecemos de coração. Algum livro para indicar sobre esse tema de hoje?
Entre a Terra e o Céu.
Entre a Terra e o Céu. Muito bem. E você vai ficar por aqui agora com o programa Causas Nobres. O Dalton já está por aqui. Ou fica conosco no www.semeador.org.
Boa semana para você, ouvinte, e uma boa prece.
Nós estamos com um probleminha técnico, o Marcelo não está conseguindo fazer a leitura do CD, mas nós estamos com ele na internet, então dá para a gente ouvir lá na internet. Quem quiser, é só entrar no nosso site, www.semeador.org, aliás, entra na nossa página no Facebook, /Semeando Boa Nova, e vai ter lá o link com a imagem, inclusive, prece de gratidão.
Não
está conseguindo entrar mesmo. Não entra, tudo bem, não tem problema. Nós estamos aqui então convidando você que está na nossa audiência, que entre na nossa página no Facebook, /Semeando a Boa Nova, e ouça ao vivo a prece com a imagem que está lá no Facebook, tá? Você pode entrar a qualquer momento. Uma boa semana para você.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
A construtora M. Bigucci realiza seu sonho de morar bem com condições que cabem no seu bolso. O Mundi M. Bigucci é o primeiro condomínio clube da Pauliceia. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e lazer completo, com piscina, quadra, churrasqueira e muito mais, tudo entregue, equipado e decorado. Preço especial de lançamento, à vista, a partir de R$ 199.900. Mas corra, mais de 160 unidades já foram vendidas. Visite o maravilhoso decorado na rua Camargo 790, Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Informações 4178-5070 ou acesse mbigucci.com.br/mundi. Valor referência Edifício Tiago, apartamento 16. M. Bigucci, construindo uma vida melhor.
Participe da campanha do Agasalho 2015 da Rádio ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade.
ABC!
Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC. Avenida Pereira Barreto 1200, Vila Gilda, em Santo André. Todos que doarem irão ganhar CDs ou DVDs do seu artista preferido. E no final da campanha tem uma surpresa com a cantora Nani Booker.